Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Bancada ambientalista vai tentar adiar novamente proposta que libera o plantio de cana na Amazônia.
O projeto estabelece que esse cultivo esteja condicionado à proteção do meio ambiente, à promoção do desenvolvimento econômico e social da região e à ocupação de áreas degradadas ou de pastagens.
Senadores temem que fechamento de fábricas de fertilizantes cause prejuízos para a agricultura.
Os produtores agrícolas brasileiros importam 80% do fertilizante que utilizam.
Eu sou Gesiel Carvalho e este é o Boletim.leg. Bom dia. A bancada ambientalista tentará adiar mais uma vez a votação do projeto que libera o plantio sustentável de cana-de-açúcar na Amazônia Legal. Repórter Érica Christian.
Ao defender que o projeto restrinja o plantio de cana às áreas já devastadas, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, afirmou que não haverá destruição da floresta.
Para você fazer qualquer plantio, você precisa de autorização dos órgãos competentes. Portanto, os órgãos competentes só dariam a autorização para que essas áreas fossem plantadas quando elas já estiverem degradadas.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, tentará adiar a votação mais uma vez. Munido de estudos, ele reafirma que a plantação da cana pode destruir a Amazônia.
Elas só ampliaram a devastação do meio ambiente, que sim, seria um dividendo econômico para aquela região, e eles só concentraram a riqueza nas mãos de poucos. Além de, concretamente, o plantio da cana ser incompatível com o bioma amazônico. Foi por isso que um estudo científico em 2009 resultou em um decreto proibindo o plantio de cana na Amazônia e organizando o zoneamento econômico da cana em todo o Brasil.
A Comissão de Agricultura quer que o ministro da Agricultura e o presidente da Petrobras expliquem o fechamento de fábricas de fertilizantes em Sergipe e na Bahia. Repórter Yara Farias Borges.
Para discutir o fechamento das fábricas de fertilizantes em Sergipe e na Bahia, serão convidados o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e os diretores do Sindipetro de Alagoas e Sergipe, Ademar Santos, e da Bahia, David da Silva. Também devem participar da audiência os governadores de Sergipe, Jackson Barreto, e da Bahia, Rui Costa, e prefeitos das cidades afetadas com o fechamento das indústrias. A audiência está marcada para o dia 10 de abril. O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, alertou que o fechamento das indústrias vai comprometer a soberania nacional.
Um país agrícola como o nosso, e que deverá ser muito em breve o maior produtor de alimento do planeta, ele tem que buscar também a autossuficiência de fertilizante. É incompreensível trazer do outro canto do mundo, do outro lado do planeta, do que produzir aqui.
Pelo amor de Deus. Gerando emprego lá, né?
E gerando emprego lá. Se essas fábricas fecharem, vai ser o caos. Estamos indo na contramão. Então, eu ouvi dele. Por que querem fechar?
Especialistas afirmaram na comissão temporária que examina a reforma do Código Comercial que as mudanças propostas representam avanços para micro e pequenas empresas. O consultor jurídico da Confederação Nacional do Comércio, Márcio Barreto, destacou que as novas regras facilitam a regularização de negócios que hoje estão na informalidade.
A atividade negocial não fica proibida ou cerceada, embora restrita diante de alguns impedimentos e sanções até que o empresário se formalize.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, convocou uma sessão do Congresso Nacional para esta terça-feira para votar os vetos ao Fundo Rural e ao Refis das micro e pequenas empresas. A lei do Programa de Regularização Tributária Rural recebeu um veto parcial na parte que perdoava multas e encargos sobre as dívidas dos produtores. Já a proposta do Refis para micro e pequenas empresas foi rejeitada na íntegra. Partidos políticos podem ficar impedidos de mudar o nome um ano antes das eleições, de acordo com a proposta que será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Gustavo Azevedo.
Há poucos meses das eleições de 2018 e diante de uma forte crise política, muitos partidos optaram pela modificação do nome da sigla. Atualmente, a legislação não prevê nenhuma regra contrária a essa ação, mas essa realidade pode mudar de acordo com o projeto da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Segundo a proposta, os partidos ficam impedidos de alterar a nomenclatura no período de um ano antes de cada eleição.
O que a gente percebe, sobretudo nos momentos de crises políticas agudas, que vários partidos, a primeira providência que eles tomam é mudar de nome. E se não há nenhuma mudança substancial, não há mudança no programa, não há mudança em nada, mudar o nome, na minha opinião, pode induzir a determinadas análises que não condizem com a verdade.
Outra edição do Boletim Ponto Leg, a próxima às 13h55. Outras notícias sobre o Senado estão disponíveis em www.senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim Ponto Leg, notícias do Senado Federal.